Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
O que a Bíblia diz sobre permanecer solteiro? Permanecer solteiro. E esteja diante de Deus em oração, ouvindo essa mensagem e considerando uma coisa que para você talvez seja um absurdo. Que Deus talvez está te chamando para ser um solteiro e um solteiro feliz, e você não entendeu esse chamado ainda, e você está resistindo e está em crise de bobeira, quando você poderia estar desfrutando de Deus, aventuras, bênçãos, projetos maravilhosos que Ele tem para você. Essa mensagem não é para todos, mas é para todos. Através dessa mensagem, você que tem o dom, o chamado para ser casado, você será mais... ficará mais convicto ainda desse chamado. Mas muitas pessoas que são chamados para serem solteiros por Deus, por causa da sociedade, por causa de um pai, de uma mãe ignorantes quanto à palavra de Deus, como eu admito, tenho sido ignorante quanto a isso, até o estudo que fiz e preparei para apresentar para vocês agora. E esses pais foram pressionando, estão pressionando você, casa, casa, casa. Quando Deus lá do céu está falando, não, não, não é nada disso. O meu chamado para você, o que eu tenho para você é outra coisa, tão boa quanto o casamento. Vamos lá. O que a Bíblia ensina sobre permanecer solteiro? Eu inicio dizendo a você, declarando a você, que o que a Bíblia ensina sobre permanecer solteiro não corresponde com a opinião popular. E não corresponde com a opinião nem mesmo da maioria dos cristãos, dos membros das nossas igrejas. Dentro de nossas igrejas, há muitas pessoas que dizem e pensam assim. Primeiro, todos os solteiros são solitários, coitados deles. Todos os solteiros, se pudessem, gostariam de se casar. As únicas pessoas felizes, eles pensam, eles dizem, eu dizia. As únicas pessoas felizes são os casados. Outro mito, outro absurdo. O casamento é o único estilo de vida normal para um adulto. Por isso alguns pais, vendo a filha passar pela adolescência, chegando aos 20 anos, 21, 22, não namora, não fala em casamento, os pais começam a coçar a cabeça. E ficar preocupados, vendo o filho com 25 anos, solteiro, eles cochicham com seu melhor amigo, será que meu filho tem algum problema? Até nossas igrejas, olha o absurdo, até nossas igrejas preferem pastores casados, de preferência com filhos, dois pelo menos, pois assumem que os solteiros são pessoas incompletas. Eu mesmo sou culpado e admito de ter oprimido seminaristas que chegam perto do exame examinatório para concílio, para ordenação, apertá-los e a sua vida conjugal. Quando é que você vai se decidir? Já pensou em que irmãzinha, com que irmãzinha você vai se casar? Olha para a nossa igreja, há muitas. Tem um rapaz que nós apertamos tanto, tanto ele que... ele ficou apavorado, e ele ansioso de assumir o ministério, de pregar o evangelho, de ser aceito e passar pelo concílio dos 14 pastores que estavam lá, que estariam lá e vieram. Ele correu, se afobou e ele começou a olhar suas opções e ele se precipitou. E tinha duas moças só que eram opções para ele. Uma era muito bonita, mas ela meio que vazia. A outra era diferente, não existe gente feia. Existe gente diferente. Essa outra era diferente. Gente, vou fazer um parênteses aqui. Olha, se você é bonito, Davi era bonito, a Bíblia fala que ele era bonito. José era bonito, a Bíblia fala que José era bonito, não só de rosto. José era sarado naturalmente, sem ir à academia. José já era definido. A Bíblia fala isto. Sortudo ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem bênçãos, porque a maioria de nós não é como José. A gente olha que está na cara, tem alguns Josés aqui, algumas Marias, algumas Saras aqui, a maioria de nós somos diferentes. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento para você. O diferente, por ser diferente, por não chamar atenção por sua aparência, ele é desafiado pela vida a ser simpático, a ser atencioso, a ser inteligente, a ter uma opinião centrada, a ser altruísta, a ser gentil e a exalar o bom perfume de Cristo, melhor do que o diferente, o bonitão. O bonitão, ele já viaja, ele já veleja de graça na sua beleza, que abre as portas das oportunidades para ele. Nós não, nós os diferentes, temos que batalhar, lutar, mostrar serviço, mostrar caráter, ganhar a confiança que é tão difícil às vezes. Vamos voltar ao seminarista. Duas opções apenas. A linda e a diferente, que cantava muito bem. Ela cantava muito bem. E ele, pensando no ministério, seminaristas às vezes são muito idealistas. Pensam demais no ministério, não pensam em si mesmos. Ele falou, para a glória de Deus, eu vou optar, vou fazer a decisão mais racional. Não a linda que me atrai tanto, eu vou optar por essa diferente e que canta tão bem. Ela vai ser uma bênção no meu ministério. Ele já se via pelos arrabaldes desse Brasil, começando igrejas e ela cantando e ele pregando. E ele casou-se com ela. Você conhece a história, a lua de mel, primeira noite. Ele acorda de manhã, 8:30, ela está acordando. Ela está desarrumada, coitada agora, sem maquiagem, sem todos aqueles artifícios. O ar-condicionado do quarto umedeceu o clima, o cabelo dela de chapinha. Aquele rapaz acordou de manhã, ele olhou para o lado e falou, canta minha filha, canta minha filha. Até nossas igrejas preferem pastores casados, com preferência pastores com filhos, pois eles assumem que solteiros são adultos incompletos. Irmãos, essa ideia que as igrejas fazem, que os membros das igrejas fazem, esta ideia é uma visão errônea, é uma visão baseada no Antigo Testamento apenas, é uma visão baseada na visão judaica, baseado na interpretação judaica de Gênesis capítulo 2, versículo 18, onde Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Sabe o que os judeus, a tradição judaica diz sobre este verso aqui, interpretando, o comentário judaico diz sobre este verso de Gênesis 2, 18, e diz assim, aquele que não tem uma esposa, vive sem bondade, sem ajuda, sem alegria, sem bênção, sem redenção. O livro apócrifo Eclesiástico, no capítulo 36, 24, diz assim, aquele que conquista uma esposa, conquista o seu maior tesouro, uma auxiliadora apropriada e um pilar de sustentação, aonde não existe cerca, a propriedade será invadida, e aonde não existe uma esposa, o homem irá vagar e vaguear. E quem não, daí ele fala, e quem irá confiar em um homem que perambula de cidade em cidade? Quem irá confiar num homem assim? E o Talmud, olha o que o Talmud fala, o homem que aos 20 anos ainda não se casou, está vivendo em pecado com certeza. O homem que até aos 20 anos não se casou, tem pecado na vida desse homem. Cuidado com ele, fique esperto. O Talmud diz isto. Irmãos, comigo agora, essas pessoas que pensam assim acerca do permanecer solteiro, essas pessoas se esquecem de duas coisas pelo menos, se esquecem em primeiro lugar, de excelentes servos de Deus que a Bíblia apresenta sem nenhuma vergonha, que eram pessoas super normais e eram solteiros, pessoas como Elias, Barnabé, Timóteo, Paulo e Jesus, que com santidade e dinamismo viveram e honraram a sua condição de solteiros e deixaram um legado maravilhoso para solteiros e casados. Segunda coisa é que essas pessoas que pensam de forma preconceituosa contra os que permanecem solteiros é que o Novo Testamento e Jesus Cristo deram uma nova visão e condição aos solteiros. Deram uma nova visão e condição aos solteiros. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Versículo 3 até o 12. Mateus 19, 3 a 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então ele respondeu, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, não sendo por causa de porneia, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, o admita. Quem é apto para o admitir, admita. Até aí. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que permanecer solteiro pode ser o dom de Deus para a sua vida. Pode ser um chamado de Deus para a sua vida. Do versículo 3 até o versículo 9, a conversa é entre Jesus e os fariseus e os que estavam ouvindo ali. Isso aí é óbvio, é claro. Mas preste atenção que Mateus coloca que a partir do versículo 10, a conversa ela se afunila. Agora é entre Jesus e seus discípulos. Pode ser que é uma conversa que aconteceu momentos após a multidão e os fariseus se retirarem. Agora a conversa se restringe a Jesus e os seus discípulos. E a conversa é a seguinte: diante da severa posição imposta por Jesus Cristo, no versículo 9, certo? Versículo 9, você viu ali? Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Os discípulos reagem, falando: poxa vida, Jesus, se é assim, é melhor permanecer solteiro. É melhor fazer essa opção absurda, de acordo com a tradição na qual nós crescemos, que é a tradição judaica. Homem solteiro é encrenca, homem solteiro tem problema. Então, mas diante do que o senhor está falando, é melhor ficar solteiro. E Jesus surpreende os discípulos quando ele lhes diz no versículo 10: olha, você sabe que essa opção de permanecer solteiro não é de tudo ruim? Essa opção é válida? Vocês deveriam considerar esta opção como sendo uma opção genuína, legítima, um dom de Deus? É o que ele fala. Jesus responde que essa ideia é uma opção válida. E que esse conceito de permanecer solteiro, diz Jesus, é dom de Deus. é algo que alguns de vocês aqui nesta manhã deveriam considerar receber do Senhor como um presente. No versículo 11 ele fala, é algo que não é para todo mundo, mas alguns têm o dom para receber isto, e deveria receber isso em paz, em alegria, sabendo que Deus sabe o que está fazendo, e que Ele tem o melhor para você, mas enquanto você fica relutando com o chamado de Deus, você não vai nem para frente, nem para trás. O que mais? Jesus ensina que na providência e na permissão de Deus, coisas boas e coisas ruins acontecem, e que nós temos que aprender a, confiando no Senhor e dependendo dEle, fazer até mesmo das situações ruins, enfrentá-las com fé e com confiança e com uma atitude de obediência e submissão, que Deus transforma o negativo em positivo. E Deus fala aqui na sua providência, Jesus fala aqui na providência de Deus, na permissão de Deus, algumas pessoas já nascem eunucos por natureza. Eles são pessoas que vieram a esse mundo já com um problema congênito, que os incapacita sexualmente. Aqui a palavra indiretamente está confirmando que para haver um casamento, há a necessidade, a importância de consumação sexual. E a nossa lei parece que ainda dita isto, que se a pessoa casa com alguém, e essa pessoa em 48 horas parece, não percebe que a pessoa com quem casou não tem condições de completá-la sexualmente ou de consumar um ato sexual, essa pessoa tem todo o direito de ir à justiça e revogar o seu casamento. Mas a Bíblia coloca esse princípio, Jesus coloca esse princípio. Algumas pessoas nasceram incapacitadas sexualmente. E eles têm que acabar aceitando essa condição como sendo, na providência de Deus, um chamado para a vida deles, para uma coisa diferente, algo tão bom ou igual ou melhor do que o casamento seria na vida deles. Eu gostei de um comentarista que disse aqui, que aqui, nessa primeira colocação de eunucos de nascença, encaixa-se o caso de pessoas que nascem com um perfil emocional apropriado para a vida de solteiro, de permanecer solteiro. Pessoas que não sentem aquela carência e aquela atração física pelo sexo oposto como a maioria sente. Tem pessoas que são mais tranquilos, não sentem tanta carência, não só sexualmente, mas estou falando essa carência de estar junto com alguém o tempo todo. Eu sou assim. Para mim, retiro espiritual, 3 horas e meia, já eu fico em crise já. Eu faço, às vezes, na minha igreja, falo, olha, eu vou para um sítio de um irmão lá, para ler a Bíblia, orar, eu vou passar 2 dias lá, eu não aguento meio dia. Meio dia eu já orei, que tinha que orar, já senti a presença de Deus, já, eu começo a ficar incomodado, falta, eu preciso ter gente ao meu redor. Por isso, eu e minha esposa é assim também, ela é mais do que eu ainda. Nós escolhemos ter muitos filhos, que nós gostamos da nossa casa cheia de gente, eu gosto de ver a mesa cheia de gente, eu gosto de ver os amigos vindo, os namorados, eu reclamo, mas eu gosto dos namorados, eles vêm. E eles trazem os amigos. Fala nisso, a minha filha mais nova está solteira. As inscrições estão abertas. Traga o seu olerite. Seu, né, igual o pastor Clodoaldo falou. E tem a amiga dela, a Fernanda também está à disposição aí, viu? Representando os jovens da Igreja Batista de Tupã. Fernanda está entre nós, uma moça muito legal, tal, viu? Inscrições abertas. Aceitamos corintianos também. Santistas de preferência. Mas você não conhece um amigo seu que curte ficar sozinho, ir para o seu apartamento, ficar sozinho. Curte. Eu não sou assim. Essa pessoa é assim. E eu tenho um amigo que, quando eu era solteiro, a gente saía pelas ruas da cidade, e passava aquela moça bem bonita, eu tinha que controlar os meus olhos, eu queria olhar para trás, mas eu percebia que esse amigo ia numa boa, entendeu? Para ele via aquela mulher bonita, era a mesma coisa que ver uma árvore, entendeu? Sinais dos tempos, irmãos, melhor, sinais de um chamado, sinal de um chamado. Pessoa como essa pode ser motivada a entrar num casamento por pressão do pastor, pressão dos amigos, pressão do pai, da mãe. Ele quer agradar, ele é um ser social, ele quer agradar os outros, ele quer, e ele fala, poxa, se é assim, todo mundo veste roupa, eu visto roupa, todo mundo torce para o Corinthians, eu torço para o Corinthians, todo mundo casa, eu tenho que casar também. Quando, na verdade, ele não tem esse chamado para o casamento, Deus tem planos melhores para ele. O que mais? Jesus fala sobre os eunucos de nascença, Jesus fala sobre homens que foram feitos eunucos. Provavelmente aqui Jesus estava falando daqueles que aceitaram serem castrados a fim de trabalhar nos haréns das cortes reais. Isso era algo comum nos dias de então. Ou então Jesus está falando de homens que foram mutilados na guerra. Irmãos, é horrível isso. Mas está na história, há pinturas egípcias que mostram o soldado egípcio próximo de uma pilha de pênis. Porque os egípcios, quando venciam um exército, eles castravam todos aqueles soldados. E era uma glória para eles exibir quantos soldados foram dominados e foram vencidos. E então Jesus podia estar falando, tem homens que foram feitos eunucos, foram mutilados na guerra ou punidos por algum crime. E na providência de Deus isso aconteceu, eles agora têm que continuar a vida, não pode se matar por causa disso. Tem que continuar a vida e se adaptar e procurar no Senhor. Quais são as opções agora, o que fazer e tocar o barco. Depois Jesus fala de um terceiro grupo que fala, tem aqueles que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. E aí a gente logo pensa naquele pastor, naquele missionário que abre mão do direito, do prazer, do privilégio de ser casado, de formar família e serve ao Senhor e vai para um lugar distante, vai servir a Deus numa tribo indígena, onde remotamente ele vai encontrar alguém com quem haja condições, compatibilidade de um casamento. Ali ele sabe que indo para lá ele está abrindo mão. Ele está se fazendo a si mesmo de um eunuco. Mas, aqui neste verso, está se falando também de viúvos, que por amor a Deus, que por amor aos filhos, falam, eu não vou recasar. Eu poderia, sou viúvo, mas eu abro mão disso. Eu tenho filhos. Eu tenho visto que pessoas, outras viúvas, outros viúvos, ficam viúvos cedo, têm filhos pequenos ainda, tenho visto quando eles casam ou recasam, aquela pessoa que vem não tem amor pelos filhos que eu tive com outra pessoa, que a viúva teve com outra pessoa, e espalha a família e machuca esses filhos, muitos, alguns entre nós aqui talvez são vítimas disso. Aconteceu isso com minha esposa. Sua mãe faleceu, ela tinha 16 anos, seu pai casou com uma mulher bem mais nova, a mulher que veio casou com meu sogro, não queria saber dos filhos da outra. E foi pondo para fora de casa, e gerou muitas marcas, muitas feridas na vida da minha esposa e seus dois irmãos. E tem muitas pessoas que com um pouco de bom senso pensam, não, eu prefiro permanecer, eu faço a opção de me fazer eunuco, eu não vou me casar, essa é a minha opção, vou servir a Deus, vou servir meus filhos. E tem aqueles divorciados que por amor a Deus abrem mão também de recasamento. Existe uma teoria que o apóstolo Paulo foi uma pessoa casada e que na sua conversão, a filha de Gamaliel falou, não, você optou por cristianismo, eu estou fora desse casamento. E ele, eu estou inventando aqui negócio de filha de Gamaliel, viu gente, isso aí não é que eu, né? Ele estudou aos pés de Gamaliel, paquerava a filha, casou com ela, ela era bem, né? Eu estou aqui inventando. Mas essa teoria fala que com a sua conversão, a vida de Paulo foi mudada tão radicalmente que sua esposa não conseguiu continuar caminhando com ele. E ali então, ele optou por não se casar. Ele poderia recasar-se no Senhor, como ele mesmo afirma em 1 Coríntios 7, no final do capítulo. Mas ele optou por não fazer isso para servir melhor ao Senhor. Paulo confirma aquilo que Jesus falou, que permanecer solteiro pode ser o dom de Deus para a sua vida. Pode ser um chamado de Deus, um presente de Deus para você. Um presente que você não entendeu e por isso que você não está curtindo, não está aproveitando. Em 1 Coríntios 7, 7, vamos para lá? 1 Coríntios 7, 7. Paulo reconhece isso, que permanecer solteiro pode ser um dom de Deus, que você precisa entender, aceitar, agradecer e aprender a desfrutar e a curtir. 1 Coríntios 7,7 diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, o seu próprio presente, a sua própria capacitação, um na verdade de um modo, como o meu, outro de outro modo, como o dos que se casam. Mas tantos que se casam receberam do Senhor o dom para isto, quantos que permanecem solteiros no Senhor e para a glória do Senhor, receberam do Senhor esse presente também. Permanecer solteiro ou casar-se, ambas as coisas são presentes, dons de Deus, para aqueles que entenderam aquilo como dom de Deus. Porque o que eu quero dizer com isto é que tem gente que tem o dom de ser solteiro e força a barra e se casa e causa problemas para o outro e para si mesmo. E tem outros que tem o dom para ser casado e permanece solteiro por erros, por exigências, por um padrão muito alto de escolha e causam problema para si mesmos. Vamos a algumas aplicações. Em primeiro lugar, a maioria de nós precisa reavaliar seu conceito acerca dos solteiros. A maioria de nós precisa reavaliar o seu conceito acerca dos que são chamados por Deus para permanecer solteiros. Por quê? Casamento é um dom, é um chamado divino. Ser solteiro, de acordo com aquilo que temos estudado aqui, também o é. Para muitas pessoas é normal casar-se. Entenda biblicamente que para muitas pessoas é normal não se casar, permanecer solteiro. Alguém pode glorificar a Deus sendo casado? Lógico que pode. Alguém pode glorificar a Deus sendo solteiro? É óbvio que pode. Existem casados infelizes? Sim, mas existem muitos solteiros infelizes também. Não é só os solteiros que são infelizes, existem muitos casados não realizados. Os casados enfrentam problemas, desafios? É lógico que enfrentam, e nós vamos falar sobre isso. Mas os solteiros também enfrentam seus desafios, suas crises, seus problemas. O casado tem privilégios? Tem, nós falamos sobre isso ontem. Mas os solteiros têm os seus privilégios também. Pastor, prega sobre isso. Eu vou pregar então, vamos lá? Lado positivo. O lado positivo do dom de permanecer solteiro. Vamos lá? O lado positivo do dom de permanecer solteiro. Vamos ler 1 Coríntios 7, começando no versículo 25. Vamos ler versículo 25 e 27. Versículo 25 e 27. Com respeito às virgens, o nome, a palavra virgens aqui é paternon, virgem, solteira. Em Apocalipse 14, 4, esse termo é usado aplicando-se para homens solteiros também. Então eu estou interpretando aqui, com respeito aos solteiros, os que não se casaram, não tenho o mandamento do Senhor. Quer dizer, Jesus não falou nada sobre isto. Porém, eu dou minha opinião, que é uma opinião apostólica, porque eu recebi do Senhor misericórdia de ser fiel. Tá? Como apóstolo e com autoridade apostólica, eu vou dar minha opinião aqui, que vem do Senhor. Daí vem a opinião dele, versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem, para a moça, permanecer assim como está. Então Paulo coloca em primeiro lugar, por que que é bom permanecer solteiro? Qual a vantagem de permanecer solteiro? Ele fala, diante da situação atual, o solteiro leva vantagens contra o casado. É melhor ser solteiro diante da situação atual. Paulo tinha aqui consciência das palavras de Jesus Cristo lá em João capítulo 15, versículo 18, onde Jesus falou assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, a partir da conversão de vocês, vocês passaram a não ser mais do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Além disso, Jesus Cristo profetizou em João capítulo 16, versículo 2, o seguinte: vocês, discípulos meus, você, apóstolo Paulo, prepare-se. Aqueles para quem você pregar o evangelho, alerte a eles quanto a isso. As pessoas irão expulsar vocês das sinagogas. E até mesmo vem a hora em que todos os que vos perseguirem e afligirem e os matarem, julgarão com isso estar tributando culto a Deus. Aí chega uma hora que a religião do povo incentivará eles a perseguir vocês, cristãos. E a gente sabe que em 10 anos após a redação de 1 Coríntios, sabe o que aconteceu? Nero promoveu uma perseguição sádica. Eu li sobre isso, é terrível. Vou citar só um exemplo do que Nero fazia. Nero pedia que os seus soldados aprisionassem os cristãos e degolasse animais, pegasse a sua pele com um pouco de carne e costurasse aquela pele dos animais que foram sacrificados no corpo dos cristãos a sangue vivo. E sem roupa, com aquelas peles costuradas na pele, essas pessoas eram lançadas para as bestas feras, que atraídas pelo sangue, por aqueles pedaços de carne, vinham e atacavam e matavam os cristãos. E Nero ficava só curtindo, o povo ficava só admirando esse tamanho sadismo. Em 10 anos, quando Paulo escreveu isto, olha, por causa da angustiosa situação presente, fica difícil formar família, ter filhos, cuidar de crianças, fugindo por causa do nome de Jesus Cristo, sendo atropelado, sendo perseguido dessa forma. E antes mesmo que isto acontecesse, o próprio apóstolo Paulo várias vezes foi açoitado, apedrejado, perseguido e preso. Imagina se Paulo tivesse esposa em Jerusalém, tivesse 2, 3 filhinhos em Jerusalém, e ela recebendo notícias, Paulo foi aprisionado, ele foi açoitado onde? 38 chibatadas. As suas costas estão em sangue vivo e em carne viva. Essa esposa, quanto sofrimento iria passar. Os seus filhos, como queriam sofrer. Quanta preocupação, quanta agonia da família dele em relação a ele. E dele em relação à sua família. Ele naquela célula ali pensando: meus filhos, quem que vai cuidar deles? O que será de mim? O que será da minha esposa? Mas pastor, isso daí é coisa que aconteceu naquele tempo. Será que isso se aplica a nós hoje aqui? Ô tonto, você não leu 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5, conte comigo aqui? O que que diz lá? O que que disse lá? Lá fala que os últimos dias serão legais, bacana. Jesus ia ficar super popular, os crentes iam lançar um monte de modas gospel. E a gente ia ficar, ser os bacanas do Brasil, da América Latina, é isso? Não. Lá fala que os últimos dias nos quais nós estamos vivendo, serão dias difíceis, complicados. Os homens não serão bonzinhos. Tecnologicamente falando, o ser humano estará se desenvolvendo, mas em termos de caráter, de vida espiritual, a coisa vai indo de mal a pior. Os homens serão mais e mais egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, ingratos, traidores, inimigos do bem. Vivemos em dia hoje que a nossa sociedade é inimiga do bem. Aquilo que não presta, as nossas melhores celebridades, os meninos e as meninas, e os homens e as mulheres mais lindas do Brasil são escolhidas pela mídia para promover aquilo que não presta, e falar que aquilo que é mal é bom, e falar que aquilo que é bom é ruim. Essa é a sociedade na qual nós estamos vivendo, existindo. O texto fala que nos últimos dias, homens e mulheres serão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Que inversão de valores absurda. Nós vivemos nesses dias, vivemos dias difíceis. Somado a isso vem o desemprego, vem a violência urbana, o materialismo exacerbado, a vida corrida, estressante, a competitividade profissional que é grande, o coitado do jovem termina a faculdade colegial, ele não sabe se vai ter emprego, se não vai, imoralidade exaltada, inversão de valores e pior, abolição dos valores. Com o pluralismo religioso, o relativismo intelectual, nós vivemos no inferno, irmãos. É que nós estamos nos acostumando, como aquele sapo que foi colocado na panela e devagar o fogo foi aquecendo e aquentando a água, e nós estamos lá fervendo, quase estourando, e estamos achando, oh, que mundo bacana, como eu sou abençoado e tudo mais. Sendo assim, Paulo fala, casar-se só complica a situação. Sendo que os nossos dias são tão complicados e tão difíceis, fica difícil você cuidar de si mesmo, quanto mais cuidar de uma esposa, de um marido, de filhos pequenos, quando você tem que deixá-los numa creche do governo, sabe lá o que aquela tonta, aquela mulher vai fazer com seu filho durante as 8 horas que ela fica, 6 horas que fica com seu filho lá, o que ela vai ensinar, o que eles vão deixar na televisão lá, na babá eletrônica para o seu filho ficar assistindo. E depois você fica com aquele adolescente criado pelos outros. E aquele adolescente agora começa a fazer suas escolhas. Ele tem um corpo de adulto. Ele é forte. E ele fala grosso. E ele está na sua casa. E ele está dominado por um sistema regido pelo mal, pelo diabo, com valores errados. E você patrocinando, pagando a roupa dele, pagando os estudos, pagando a ida ao shopping. Que coisa difícil, Paulo fala. Sendo assim, diante da situação presente, casar-se só complica a situação, pois além de você cuidar de você mesmo, você precisa cuidar dos outros. Por isso, se você tem o chamado de Deus para permanecer solteiro e servir a Deus com liberdade, contente-se com isso, receba isso com alegria, aproveite esse privilégio de se deslocar, de ter mais tempo, de poder abençoar e servir a igreja de Cristo. Em segundo lugar, diante dos problemas atuais, Paulo fala, diante da situação atual, é bom permanecer solteiro. Quem permanece solteiro, tem o dom de solteiro, leva vantagem sobre o casado. Depois ele fala, no versículo 28, diante dos problemas da carne, é melhor permanecer solteiro. Diante dos problemas da carne, olha o que ele fala. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso ela não comete um pecado. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Ok, primeira coisa, Paulo está falando aqui o seguinte, não é pecado para um cristão casar com outro cristão, ok? Amém? Amém? Está fraco. Não é pecado você se casar. Amém? Amém? Amém. Não é pecado. Paulo está falando isso. Não é pecado. Se você quer casar, vai casar, casou. Você não cometeu pecado nenhum. Mas em segundo lugar, ele fala, mesmo que você tenha o dom de ser solteiro, o contexto implica isso. Mesmo que você tenha o dom de ser solteiro, mas ficou ansioso lá e casou-se, você não cometeu pecado. Amém? Amém. Amém. Paulo está dando uma liberdade enorme aqui. Mesmo que você tenha o dom de ser solteiro, mas é bonitinho, tal, e casou, né? Podia ficar sozinho muito bem, servir mais, mas casou. Paulo falou, você não cometeu pecado, meu irmão. Não fica aí pensando em descasar-se, em divorciar-se para poder servir a Deus. Não faça isso, isso seria um pecado. Agora, Deus vai te dar graça e toca essa vida de casado que você assumiu. Mas Paulo fala, mas saiba que você que se casou, saiba que problemas virão. Você vai sofrer angústia na carne. Paulo está falando aqui que a vida de casado envolve angústias, problemas, desafios. Casamento envolve, sim, conforto e bênçãos. Nós falamos sobre isso ontem. Casamento envolve conforto e bênçãos. Mas porque ainda somos pecadores, casamento envolve grandes desafios, especialmente relacionados à carne. O que Paulo quer dizer é o seguinte, buscar a santificação da nossa vida sozinho já é difícil. Agora, buscar a santificação e a santidade de vida, morando com uma pecadora, que é filha de uma pecadora maior, e que tem filhos com você, que são pecadores também, fica complicado, fica difícil. Buscar santificação sozinho não é fácil, junto com uma esposa nervosa, fica mais difícil ainda. Somado a filhos teimosos, mais difícil ainda. Junto com uma sogra ranzinza e possessiva, mais difícil ainda. Amém, meus irmãos? Minha sogra, olha, uma benção, nunca falou nada. Minha sogra nunca falou nada. Quando eu conheci minha esposa, ela já era falecida. Coloca para nós essa foto da Rita e do Davi. Conheçam Rita e Dave. Olha aí. Essa foto ilustra o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha o que acontece. Quando você pensa em casamento, você solteiro, que está todo assanhadinho, e já viu um par aqui ontem, dançou aí, deu umas reboladinhas para ele ontem na brincadeira, né? Eu vi vocês. Alguém falou, vocês não pagaram mico, vocês pagaram um gorila. Mas ó, legal, legal, brincadeira, foi tudo jóia e tal. Mas você que está entusiasmadinho com casamento, só pensa em casamento, 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 casamento. Olha como que é casamento, olha a realidade. Deus te ama, na Bíblia ele mostra a realidade. Você é um pacote, é um pecador que tem defeitos, tem problemas, tem fraquezas a vencer. Você está casando e somando seus problemas com os problemas do outro. Mãe possessiva, pai dominador, irmão chato, irmã antipática, chulé, mau hálito. Não é fácil. Um tem calor demais, outro tem frio demais. Você vai para a coberta, é duro. Às vezes a pessoa é um relaxado, ele não mostra isso. Eu conheço na minha igreja um jovem que quando você olha para ele, para o carro dele, você fala, uau, esse camarada, ele é chique, esse camarada é organizado, limpo, organizado e cheiroso. Mas quando você, como pastor, tem o privilégio de entrar na intimidade da sua casa e ver a intimidade do quarto dele, ai, 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 que coisa horrível. E pior, eu conheço moças assim. Quando elas chegam na igreja, lindas, perfeitas, aquele cabelo sedoso, chapeado, aquela roupa linda, da Pelicano, novinha, tal, cada fim de semana uma roupa. Quando você olha para o quarto delas, que bagunça. Você abre a porta e você vê uma barata saindo, socorro, não aguento mais isso aqui, me livra. E casar-se pode ser uma ilusão para os incautos, para as pessoas que não pensam e que vivem sempre pensando nesse mundo idílico, nesse mundo da perfeição que o romance apresenta para nós. Jay Adams, eu gosto muito dele. No livro da Fiel, O Lar Cristão, ele define lar cristão. Jay Adams fala, lar cristão não é um lar onde Jesus reina cheio de amor e harmonia e perdão. Lar cristão, Jay Adams fala, é nada mais, nada menos que a união de dois pecadores, perdoados pela graça de Deus, porém ainda pecadores. Cada um lutando contra seu próprio orgulho, egoísmo, ira, desonestidade, preguiça, vaidade, impetuosidade, falta de amor. Sim, casamento é um meio de escape providenciado por Deus, dado por Deus para nos livrar da solidão, para nos livrar das tentações sexuais, mas não é a solução para todos os problemas, não é a solução definitiva para essas tentações e essas opressões. De fato, na verdade, muitos levam para o casamento sua solidão de forma tal, não resolvida, que contagia o co-amigo, o parceiro, o marido agora, com a sua solidão. Outros levam para o casamento conceitos errados, que eles aprenderam com os avós, com os pais, que eles praticaram por anos, aquilo está enraizado dentro deles, conceitos errados, práticas erradas, acerca do sexo, acerca das finanças, acerca da comunicação, e você abraça aquela pessoa e jura amá-lo, e protegê-lo e honrá-lo para o resto da vida, e a hora que você vê após a lua de mel, é um problema sério. Uma missionária chamada Ingrid Trobisch De 1949 a 1952, ela serviu como missionária solteira no oeste da África. Depois ela se casou. Sabe o que ela disse? Presta atenção. Palavras da experiência de servos de Deus. Servas de Deus. Serviu no oeste da África como solteira vários anos, depois casou-se e continuou servindo. Sabe o que ela falou? Ela falou assim: só existe uma coisa mais difícil do que viver sozinha. Essa coisa é viver com outra pessoa. Pastor, não tem graça nenhuma. Então nós vimos por que, que é melhor ser solteiro de acordo com a opinião de Paulo. Primeiro, porque a situação, por causa da situação atual, por causa dos problemas da carne. Em último lugar, diante da brevidade da vida, é melhor ser solteiro. Diante da brevidade da vida, é melhor ser solteiro. Versículo 29, olha o que ele diz lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E a frase principal nesses versículos aqui é: a aparência deste mundo passa. A palavra aparência aqui é esquema, esquema, estilo de vida, maneira de viver. Pastor Cira, você está todo orgulhoso e contente com a camisa que sua esposa deu, né? Alguém falou que parecia a camisa de presidiário. Você está todo orgulhoso, está achando legal, isso aí passa, pastor. Essa camisa daqui a pouco, a sua esposa vai errar, vai jogar uma cândida nela, ela vai borrar tudo, vai para o lixo. Tudo passa, para de se apegar às coisas passageiras desse mundo. Você está todo aí contente que tem um carro que você está comprando, pagando em 60 vezes, e aquele carro é lindo e está na garagem. Aquilo passa também. Você está contente porque está com uma namorada bonita, ela não é diferente, ela é bonita, e você passa pelo shopping de São José dos Campos ou de Maringá, e os rapazes olham com inveja para você. Isso passa também. Tudo passa, apóstolo Paulo fala que a nossa vida passa, Tiago fala, essa nossa vida, como é essa nossa vida? Tiago fala, deixa eu definir nossa vida. Nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. O casamento, apesar de ordenado e abençoado por Deus, ele não é eterno. O casamento passa também. Tem gente que acha que vai ficar casado para o resto da eternidade. Para com isso. Olha o que Jesus disse em Mateus 22:30. Jesus falou, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. No céu tem coisa muito melhor do que casamento. Casamento é uma bênção passageira, uma bênção momentânea para essa situação aqui. Enquanto estamos presos e limitados pelo tempo, pelo espaço, quando formos para a eternidade, nós estaremos experimentando coisas infinitamente melhores. Marido e mulher não vão ficar grudados um com o outro lá, só os dois juntos. Eles vão querer contemplar e curtir e desfrutar a comunhão com todos os santos de Deus. E a glória de Deus irá atraí-los mais do que esse amor conjugal que hoje os atrai aqui no mundo. E a frase secundária nesse texto é este: irmãos, o tempo se abrevia. Gente, casamento não é uma instituição eterna, mas passageira. Ele requer um grande envolvimento com as coisas deste mundo. Os pais que estão aqui podem dizer amém para isto. Se você casa, você tem que cuidar da esposa, você tem que cuidar dos filhos, você tem que trabalhar, você tem que providenciar dinheiro, você tem que cuidar da casa, tem que cuidar disso, cuidar daquilo. E você fica gastando tanto tempo com carro, com casa, com coisas, com tranqueiras, que daqui a pouco estão no lixo, estão na garagem, daqui a pouco você está... não tem lugar para colocar essas coisas, e você fica trabalhando e gastando tempo e esforço e energia com tudo isso. E Paulo, o argumento dele é esse: gastar tanto tempo, quando você tem pouco tempo, é uma coisa que não realiza ninguém, é uma coisa que conforme você vai amadurecendo e ficando mais velho, você vai vendo, puxa vida. Se você, diz o apóstolo Paulo, se você tem o dom do solteiro, o dom para permanecer solteiro e investir na obra do Senhor, talvez você não queira ficar invejando os casados e alegrar-se no Senhor com o dom que Deus tem te dado. E no versículo 32 e 35, Paulo resume tudo isso muito bem, falando que a grande vantagem do solteiro leva sobre o casado é que o solteiro, ele tem oportunidade e condições de se consagrar inteiramente ao Senhor e maximizar a sua vida e servir e realizar muito mais para o Senhor do que ele poderia quando casado. Irmãos, minha igreja, graças a Deus, está indo por um momento muito abençoado. nós estamos experimentando um momento muito legal. O Espírito de Deus tem soprado sobre nós a cada culto, tem abençoado, tem convertido pessoas, a igreja está crescendo, nós estamos felizes, o Senhor tem dado sinais da sua aprovação, tem provido por nossas necessidades, a igreja está animada, os jovens estão animados, os solteiros estão animados, os casados estão animados, as famílias estão animadas. Eu estou aqui e sinto saudades da minha igreja. E sabe o que acontece? Durante essa fase de crescimento, essa fase de bênção, de avivamento espiritual que está acontecendo em nossa igreja, eu vejo pessoas casadas que gostariam de dedicar mais tempo, de servir a Deus. Eles veem os outros fazendo, eles gostariam, mas eles não podem, e eu vejo neles frustração, porque eles têm as suas obrigações sociais, familiares. Eles têm uma irmã lá, coitada, eu vejo a tristeza na vida dela. Esse fim de semana, enquanto estamos aqui, tem 150 mulheres reunidas num acampamento para mulheres. Minha esposa deveria estar lá, não pôde estar para estar comigo aqui. Quando eu viajo, eu gosto que minha esposa esteja junto comigo. E nesse acampamento tem uma mulher que não pôde ir porque tem que cuidar dos caprichos de um cônjuge difícil. Aquele moleque que era bonito há 20 anos atrás, hoje é um velho chato. Cheio de exigências, e ela tem que cuidar dos caprichos desse homem, que tem que ter a comida assim, assado, e ela que tem que preparar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da roupa de todo mundo, da comida de todo mundo, tem que cuidar de um bendito, de um cachorro que o marido arranjou lá, tem que cuidar do jardim, tem que cuidar das festinhas para as crianças, tem que cuidar e planejar férias, coisa que estressa demais pais, é planejar férias, ela tem que cuidar disso, ela tem que cuidar e preocupar-se com contas, mais contas, mais contas, mais contas, das quais ela não aproveitou nada, mas os filhos e o marido estão aproveitando, e ela poderia estar usando todo esse tempo e energia para louvar a Deus, e eu vejo nela frustração. Por isso, concluindo essa mensagem, eu digo, em nome de Deus, em nome do apóstolo Paulo, eu digo, amigo, irmão, jovem aqui presente, reavalie o seu conceito sobre permanecer solteiro à luz do Novo Testamento. Nem todos os solteiros são solitários, coloca isso na sua cabeça, nem todos os solteiros são solitários. Há uma diferença entre ser só, estar só, e ser solitário. O solteiro que se consagra a Deus, ele não anda solitário, ele anda na presença do Todo-Poderoso, ele anda na presença de Jesus, servindo a Jesus, sentindo a presença do Espírito Santo. Enquanto ele está sozinho naquele apartamento, a música de louvor a Deus, que ele escolheu, está tocando e enchendo o seu coração. Outra coisa, coloque na sua cabeça, nem todos os solteiros, se pudessem, gostariam de casar. Não, 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 para muitas pessoas, para algumas pessoas, permanecer solteiro é um presente, é um dom. Em terceiro lugar, as únicas pessoas felizes são as casadas. Tira da sua cabeça isso. As únicas pessoas felizes são as casadas. Casamento não é o segredo para a felicidade. Solteiros e casados têm suas alegrias, têm suas provações. E ambos olham para a promessa de Deus em 1 Coríntios 10, 13, que fala, não vos sobreveio tentação, provação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Repita comigo isso, mas Deus é fiel. Vamos lá. Mas Deus é fiel. Mais uma vez. Mas Deus é fiel. Mais uma vez. Mas Deus é fiel. E Ele, quer você seja solteiro, quer você seja casado, nas suas lutas, nos seus desafios, nas suas provações, esse Deus fiel, Ele vai prover um meio de escape, e Ele não vai permitir que você passe por problemas acima da sua capacidade, acima da sua condição. Antes, a cada manhã, Ele renovará as suas misericórdias e dará a você a graça que você precisa, a graça apropriada àquele desafio, àquele fim de semana, àquele filho complicado, à solidão de um fim de semana como solteiro. E Ele vai estar com você, e Ele vai te conduzir em segurança até o porto seguro, até a presença dEle, até aquele dia maravilhoso onde nós vamos experimentar coisas muito melhores e maiores, coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, e nós vamos olhar para trás e vamos ver que nós não estávamos no mundo dos vivos indo para o mundo dos mortos, mas pelo contrário, nós estávamos no mundo dos mortos indo para o mundo dos vivos. Essa é a nossa realidade. O casamento é o melhor estilo de vida. Outra mentira. O melhor estilo de vida não é o casamento. O melhor estilo de vida para você é o estilo para o qual Deus te chamou. Quer seja permanecer solteiro, quer seja permanecer casado. E um dos desafios que mais preocupam jovens que contemplam o chamado de solteiro. Alguns de vocês estão meio gelados aí. Talvez Deus está falando comigo. Talvez é esse o meu dom. Ai, você está com medo. Você está tremendo. Disse que, especialmente os rapazes, o maior desafio maior desafio que preocupa as pessoas que têm o chamado para ser solteiro é a restrição sexual. Por isso eu encerro essa mensagem com o testemunho de uma grande pintora cristã chamada Margaret Clarkson. Se você abrir a internet em Margaret Clarkson, você vai ver a galeria virtual dos seus lindos quadros. E essa mulher de Deus, que já aos seus 50 e tantos anos permanece solteira, ela disse o seguinte: estou solteira, não por causa de pecado em minha vida ou por escolha própria. Ela gostaria de se casar, nunca Deus abriu a porta para esse tal casamento. Então ela fala: conforme a vontade de Deus, eu estou impedida de expressar minha sexualidade na beleza de um casamento cristão. Fazer isto fora do casamento, de acordo com as escrituras, é pecar contra Deus e pecar contra meu próprio corpo, minha própria natureza. Eu não tenho alternativa, senão viver uma vida de celibato voluntário diante de Deus. Pureza não somente de corpo, mas de mente e de espírito. Quero que a minha vida, ela diz, eu quero que a minha vida seja um testemunho vivo de que Deus fortalece e sustenta e conforta aqueles que descansam na sua vontade, e que o chamado de Deus inclui sua capacitação. O chamado de Deus inclui sua capacitação. Eu não preciso cair em adultério, eu não preciso cair em fornicação, porque Deus me capacita para honrar de forma dinâmica, de forma digna, o chamado dele para eu permanecer solteiro enquanto assim for a sua vontade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Obrigado pelos desafios que tanto casados como solteiros receberam aqui nesta manhã pela sua palavra. Que Deus ajuda cada um de nós, pelo teu Espírito, a reconhecer qual é o seu chamado para nós. E ao descobrirmos o seu chamado, Senhor, ajuda-nos a nos alegrarmos no Senhor, a recebermos o dom que o Senhor tem nos dado, com gratidão, com alegria, com sabedoria, Senhor. Que Deus nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, criatividade, nos dá, Senhor, um coração, uma mente alargada pela fé, para que nós possamos enxergar os projetos maravilhosos que o Senhor tem para cada um de nós. E não ficarmos, Pai, encalhados em um não, quer seja momentâneo, quer seja, Senhor, temporário, quer seja definitivo do Senhor. E a lembrarmos, junto com os seus nãos, existem sempre muitos sims, e que nós possamos olhar para esses sims e desfrutá-los, Pai, pela fé, pela tua graça, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.